Tribuna do Consumidor, o lugar onde o cliente tem razão.
No Tribuna do Consumidor de hoje, o Anderson Mendanha vai falar sobre o consumo consciente da água. É isso, Mendanha? Bom dia.
Bom dia, José. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos que acompanham a gente no Conexão Senado. É isso mesmo. Hoje a gente fala de água, já que nessa semana, na semana do 8º Fórum Mundial da Água, a gente está aproveitando o tema e a gente aproveita o tema aqui também no Tribuna do Consumidor para falar de consumo consciente de água. Então, desde segunda-feira o Conexão está comentando a importância da água, né? Que ela é fundamental, que ela é importante para o funcionamento da vida, é um direito fundamental do ser humano, mas sabemos consumir de forma consciente e sustentável a água que chega nas nossas torneiras?
Olha, eu acho que depois de fatos como o racionamento em algumas cidades, aqui em Brasília aconteceu isso, outras cidades também já passaram por períodos de racionamento, no Nordeste isso é mais comum, mas Brasília nunca tinha passado por isso. E eu acho que depois que a gente passa por um período de privação, de escassez, a gente passa a ver esse bem com outros olhos. Aconteceu na época do apagão também, as pessoas, depois de serem obrigadas a racionarem a energia, passaram a consumir de uma forma mais consciente, acredito eu. E agora com a água nesses locais, faltando nesses locais, a gente percebe, né, Marcela, que parece que há uma conscientização, mesmo que forçada, da gente a reconhecer que a gente precisa mudar os nossos hábitos de consumo.
É verdade, Gisele, é verdade. E como você disse, eu acho que no início do programa, né, nós temos muita água, né? E às vezes, como essa disponibilidade tá muito fácil ali, a gente não dá o devido valor, né? E aí, quando existe uma política de racionamento que te obriga a pensar, olha, não, vou me programar para fazer as coisas com água hoje, porque amanhã não vai ter, depois vai estar voltando, pode não ter também, aí você para pensar realmente. E essa questão da energia também foi assim, e por causa do bolso também, a gente sente muito essa coisa do bolso, né? Mas são recursos, pois é, são recursos que a gente tem que usar mais racionalmente para o resto da vida, assim, tendo ou não uma política de racionamento, tendo ou não essa ameaça de fato de faltar água, são recursos em que a gente tem que usar sempre, cada vez mais, de forma inteligente, forma pois racional. Né?
Marcela, Gesiel, realmente o racionamento, a falta da água levou a uma conscientização maior, mas ainda tem muito que precisa ser feito. Só para ter uma ideia, você sabe qual foi a primeira iniciativa que se tomou tanto aqui em Brasília quanto em São Paulo quando foi anunciado os racionamentos de água, que teria rodízio, que teria racionamento de um dia sem, aí o outro dia com a vazão, a pressão menor? Ou a primeira iniciativa que a maior parte das pessoas tomou, que as pessoas tomaram, foi comprar caixa d'água.
É, correr para o comércio para se prevenir.
Comprar,
né?
Caixa d'água, de
caixa
d'água.
Maior.
E aí, a gente anda aqui por Brasília e repara que muitos lugares tem sempre uma coisa azul, né? Uma caixa d'água azul em cima do prédio ali, porque as pessoas foram lá e compraram caixa d'água para não mudar o hábito. Ah, vai ter racionamento? Então eu vou deixar a caixa cheia, porque no dia que a água não chegar, eu gasto o que está dentro da caixa d'água.
É, não mudo o volume de água que eu vou usar, né?
Exatamente. Então, a Caesb aqui soltou um comunicado há pouco tempo atrás, dizendo que o consumo reduziu, sim, mas não dentro do esperado. Infelizmente, foi suficiente para não ter que ampliar o racionamento de 1 para 2 dias, né?
Uhum.
Mas, dentro desse panorama aí que a gente tem, de economia de água, de consumo sustentável, porque, como a gente falou no Dedo de Prosa de ontem, a gente tem hoje, mas pode não ter amanhã. A gente, em Brasília, nunca teve racionamento de água. Passou 2 anos com chuva abaixo do normal, estamos nessa situação que estamos hoje. Então, a gente tem hoje, pode não ter amanhã. E aí a gente precisa ter uma visão de consumo consciente. E aqui eu trago algumas dicas que a gente já sabe, né, Marcela?
É.
Já tá com a gente.
É.
A gente só precisa relembrar.
A lição sabemos de cor, só nos resta aprender.
Primeiro, o usar apenas o necessário, evitar desperdícios. Torneira aberta para escovar dente, para ensaboar a louça e outras coisas, não dá mais, né?
Uhum.
Evitar desperdícios. Usar acessórios que podem reduzir o consumo de água. Aquela peneirinha, o arejador, o aerador, como é chamado também, que a gente coloca nas torneiras, sabia que isso reduz o consumo em até 20%?
Uhum.
E melhora o uso da água, porque a água fica mais dispersa ali na torneira e você tem um uso melhor dela e gasta menos. Outras coisas, lavar frutas, legumes, vegetais, em vez de você deixar água corrente, você pode usar uma vasilha, uma bacia para isso. Mesmo, vamos usar um exemplo aí, morango é o campeão de agrotóxico no Brasil, certo?
Uhum.
Não precisa lavar em água corrente direito. Deixa ali dentro da bacia de molho. Às vezes você coloca uma, duas gotas de produto para diminuir o impacto do agrotóxico, retirar. Pronto, tá limpo aí na água corrente. Você faz rapidinho, tira o excesso. E sabe o que você faz com a água dessa bacia?
Ai.
Pode molhar as plantas, por exemplo. Então, lavagem de roupa, calçado, carro, louça, bom senso. Vamos usar baldes, vamos deixar a mangueira de lado. Apesar, Gisele, que às vezes a pessoa olha assim, o cara tá usando uma mangueira de pressão para lavar a calçada, tá gastando água pra caramba, né?
Pois é, mas mangueira não é vassoura. Né?
Exatamente,
mangueira
não é vassoura.
Essa conscientização e aquela água que você está usando, mas você mas eu estou pagando, eu vou usar, mas eu vou pagar, vem de um local comum, ela vai faltar para alguém. Então é preciso uma questão uma questão de conscientização mesmo das pessoas a respeito de que tem que mudar o tipo de consumo.
Agora, se você estiver usando água de reuso para isso, já é um uso consciente, né? Às vezes você precisa, é necessário lavar o chão, lavar o carro, tudo, mas se você usa uma água de reuso, ou uma água captada das chuvas, por exemplo, já é uma mudança de hábito significativa que faz uma diferença enorme. Então, a nossa outra dica aqui, que a gente já sabe, é usar o reuso da água, captar água da chuva em baldes, em tambores plásticos, ou vai fazer uma reforma em casa, já faz ali uma adaptação para que a água que saia da máquina de lavar vá para algum tipo de recipiente, algum local, para depois você usar, seja para limpar a casa, seja para molhar as plantas, alguma coisa assim. Então, reutilizar a água sempre que possível, economia, vaso sanitário gasta muita água, então caixa acoplada é a melhor opção, e sempre bem regulada. Senão fica vazando ali, gasta demais e você está desperdiçando.
Pois é, como você falou... diga, Mendé.
Não. E por fim, cuidado com o lixo e o óleo de cozinha. Porque um dos grandes problemas hoje em dia com relação à água é poluição, é contaminação. Não temos saneamento básico para todo mundo, né, no país. A gente falou disso no início do programa. E a gente tem que tomar cuidado para não contaminar a água que a gente tem. Então, óleo de cozinha, por exemplo, não vai no ralo. Coloque numa vasilha, guarde. Existem vários pontos de coleta pela cidade que você pode levar e entregar. Uma grande rede de supermercados que está espalhada pela cidade toda tem ali um local para você fazer a entrega de óleo de cozinha. E aí aproveito para falar de pilhas, baterias e por aí vai.
Ok.
Remédio.
São coisas que, na realidade, todo mundo, de uma certa forma, já sabe como fazer. Né? A gente não está falando de nenhuma novidade. Mas o que é mais difícil é a gente assumir isso como um novo estilo de vida. É sempre muito difícil a gente... Mas começa. Você tem que começar uma hora. Começa. Não precisa você colocar como meta fazer tudo isso que o Mendanha sugeriu hoje, por exemplo. Mas começa fazendo alguma coisa e aí daqui a pouco você está vendo que isso acaba virando uma coisa normal, natural, o planeta agradece e é uma questão de consumir de uma forma consciente.
Essa questão do óleo de cozinha, nossa, é seríssima, né, Anderson? Essa questão do óleo de cozinha, você joga uma quantidade, contamina uma quantidade de água, assim, absurda. E aí, para tratar aquilo dali, é um dinheirão que se gasta. Então, assim, óleo de cozinha realmente separa, deixa... Tem algumas cooperativas que fazem sabão de óleo de cozinha. Então, procure ver se tem alguma dessas cooperativas aí perto da sua casa. Se tem alguma outra forma de descarte. Se o próprio serviço de águas e esgotos da sua cidade faz esse recolhimento, porque é do interesse deles.
É verdade. Alguns condomínios já fazem isso também. Então, é preciso que todo mundo possa se engajar nesse projeto de um consumo consciente, cada vez
pra
mais.
Para fechar aqui, eu falo aqui de um exemplo aqui de casa. Meu filho pequeno adora cantar no chuveiro. E aí, o banho ia embora, né? Começou. E a gente falava, não, vamos tomar banho mais rápido, tá? E não tinha jeito. Ficava lá brincando, cantando, e tome água indo pelo ralo. E aí a gente explicou do racionamento, explicou da falta de água, e ainda assim não mudou, não estava mudando o comportamento. Sabe qual foi o necessário? Você tem 5 minutos de banho. Depois de 5 minutos, a água quente vai acabar, você vai ter que terminar seu banho com água gelada.
É isso aí.
Acabou o problema. Minutos, acabou o problema, banho de 5 minutos, que é a recomendação, né? E pronto, está resolvido o problema. Água quente, acaba, vem a água gelada, bastou 2 vezes para desligar o disjuntor, que foi batata.
2 problemas você resolveu de uma forma só, né? A questão da água quente, que geralmente o chuveiro elétrico consome muito mais energia. E a questão também da água, ou seja, não resolveu 2 problemas de uma só vez. E nem precisou usar a voz do Batman, né, Anderson Mendes?
E nem precisou usar a voz do Batman.
Tá certo. Mendes, muito obrigado, grande abraço. A gente volta a se falar sobre consumidor, sobre direitos do consumidor, tribuna do consumidor nos próximos programas. Grande abraço, Mendes.
É isso aí, porque quinta-feira que vem a gente não tem programa.
Eu ia falar na próxima semana e lembrei que na próxima semana tem o feriado da Semana Santa. Ficamos então para a semana subsequente. Daqui a 15 dias. Grande abraço.
Um abraço.